Brasília. 8:41, 8:41, a gente segue com o programa Conexão Chapada, em nome de Plasma, Medicina Especializada, Ótica Moreno, sua visão é nossa preocupação. Pomada Neymax, campeã contra as dores, farmácia forte popular e líder materiais de construção. Se você quer construir ou reformar com total facilidade e economia, é só procurar a líder que fica ali na Rua Daniel Ferreira, em frente ao cemitério. O telefone é o 991030219. E a gente já está aqui com o Roberto, nosso querido Roberto Boaventura, conselheiro tutelar, que fala ao programa Conexão Chapada nesta quarta-feira. Muito bom dia, Roberto. Um prazer tê-lo aqui no Conexão de hoje. Bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia, Marconi. Bom dia, internautas. Né? Bom dia a ouvintes dessa rádio. Parabenizar vocês pelo belíssimo programa. Líder em audiência, né? A satisfação é da gente, do Conselho Tutelar, né, que a gente agradece esse convite e eu agradeço também ao meu colegiado que confiou em mim e em representá-los para vir fazer esse bate-papo aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira chuvosa em Pirá.
Bacana, bacana, Roberto. Roberto, hoje é dia da infância, né? Hoje é dia da infância. O que nos remete, né, a entender qual o trabalho do conselho tutelar? O que faz um conselheiro tutelar na defesa dos direitos da criança e do adolescente?
Como você bem falou, hoje é 24 de agosto, o Dia Mundial da Infância. Né? Essa foi uma data criada pelo Unicef, né, com o objetivo de esclarecer a importância da primeira infância. Porque quem de nós não lembra de um fato que aconteceu na minha primeira infância? Eu lembro, eu creio que você lembra, Marconi lembra, cada um dos ouvintes lembra. Então a primeira infância, ela fica marcada. E aquela criança que teve uma infância boa, de quem teve uma infância mais conturbada, a fase subsequente dela é diferente. Que a primeira infância é onde tudo começa. Por isso que eu creio que por isso que o Unicef criou essa data, para lembrar dessa importância da primeira infância.
Bom, e a gente falando nisso, né, em tudo que acontece com as crianças durante a sua infância, nem tudo, né, são flores, né? Existem aquelas que são bem cuidadas, né, bem criadas por seus pais, né, mas também aquelas que são abusadas, né, onde acontecem situações outras que vai prejudicar o seu crescimento, o crescimento do seu caráter, né? E aí é onde entra o trabalho do Conselho Tutelar. Que trabalho vocês têm desempenhado aqui em Pirá nesse sentido, Roberto, de proteger esses direitos que estão ali no Estatuto da Criança e do Adolescente?
Conselheiros, né? Pirá tem 5 conselheiros também. Todo município ele tem que ter um conselho tutelar, né? Na nossa Bahia tem 417 municípios e tem aproximadamente 463 conselheiros tutelar. E a depender da quantidade de morador, pode ser criado um novo conselho, né? Sim. Os 5 conselheiros de Pirá são Ivonete, Jonielson, Maria Simone, Rosileide e esse amigo que vos fala aqui, amigo conselheiro, Roberto. O conselho tutelar, ele é um órgão de defesa de direito. Ele defende direito de criança e adolescente. Ele não é um órgão de proteção, ele é um órgão de defesa. Aí os ouvintes podem estar questionando, o que é que o conselho faz? O conselho ele trabalha de acordo com a lei 8.069, né, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Que no último dia 13 de julho fez 32 anos.
32 anos.
Então o trabalho do conselheiro ele tem que fazer cumprir os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo direito de criança e adolescente sempre que esses direitos tiverem sido ameaçados ou violados, por quem quer que seja. Aí entra o conselho tutelar, né? O conselho tutelar era apenas um conselheiro que vai entrar para fazer as orientações necessárias de cada caso, de cada situação, e em seguida fazer as requisições para a rede de atendimento do município para que esse direito seja garantido.
Ou seja, se esses direitos estiverem em risco, né, aí vocês entram na parte de defesa dessas crianças, desses adolescentes, né, fazendo os primeiros encaminhamentos, né? Que encaminhamentos são esses, Roberto?
Com certeza, a gente entra, a gente atende criança e adolescente, lembrando que segundo o estatuto, está no estatuto, criança é o indivíduo até 12 anos de idade incompleto e adolescente dos 12 aos 18. É o adolescente. Esse é o público que o Conselho Tutelar atende com seus respectivos responsáveis. A depender de cada situação, a gente pode requisitar um serviço do CRAS, do CREAS, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, qualquer órgão do município, a gente tem essa autonomia para estar requisitando esse serviço para essa criança e esse adolescente e a família ser acompanhada.
Perfeito. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou perguntar para você quais são os canais de comunicação aí com o Conselho Tutelar aqui de Ipirá. Mas agora eu quero entrar no fato, né, de que recentemente, aproximadamente 2 semanas, salvo engano, um motorista, né, que trafegava aqui pela BA que liga Ipirá e Itaberaba, ele inclusive se diz morador de Itaberaba, ele se deparou com uma situação lá em Caixa d'Água, onde algumas crianças, adolescentes, eles esticam uma corda, né, fazendo um tipo de pedágio, né, pedindo ali um valor, um trocado em dinheiro, né, e esse motorista ele se preocupou com aquela situação, principalmente por ocasionar risco para essas crianças. Aí é onde entra, né, a defesa do Conselho Tutelar. Vocês têm ciência desse fato? Já tomaram ciência? Já tentaram encontrar as mães, pais ou responsáveis por esses alunos e crianças ali do povoado de Caixa d'Água para tentar orientar, né, na melhor forma possível para que isso não aconteça?
Bem, Almiro, você, a partir do momento, a gente já recebeu algumas denúncia desse tipo de situação, né? Você também me falou na minha rede social particular, entrou, a gente conversou, eu lhe orientei e pedi para você agendar essa entrevista para a gente estar batendo papo, né? Eu lhe parabenizo pela preocupação sua, esse é o papel de qualquer cidadão, né? A partir do momento que você falou para mim, eu enquanto Conselho Tutelar, tentei a localização dos familiares desse suposto criança ou adolescente. Porque o Conselho Tutelar ele não é um órgão fiscalizador e nem ele faz abordagem social. Ele vai entrar depois de tudo isso que acontece.
Sim.
Aí você falou, tentei localizar através de algumas pessoas da comunidade, não sei se a comunidade não quis informar ou ficou com receio, porque era o Conselho Tutelar.
Sim.
Porque você pode ter certeza, se qualquer carro que seja da prefeitura, a própria polícia chegar ali, eles vão correr, eles não vão ficar. Porque eu sempre passo por ali, não encontro-os. Já me deram informação que tem. Inclusive, a gente já recebeu alguma situação que a pessoa, o morador da localidade, procurou o Conselho Tutelar com o nome do pai, nome do adolescente, ou até da criança, e informou a gente. Para quê? Para a gente chegar até essa família e orientar. Né? Que apesar que eles estão ali, eles não estão cometendo nenhum crime, mas estão expostos. Exposto a um carro atropelar ele, exposto a vir um cara, né, um caminhoneiro. A gente não sabe, o caminhoneiro viaja muito com sono, ou alguém que de propósito quer jogar o carro em cima deles, porque eles estão ali, né? Então, o Conselho Tutelar tem preocupação, a gente chamou essas famílias, orientou e fez a requisição de acordo com cada caso. Porque a gente vê um exemplo de uma estrada federal, com a fiscalização da Polícia Federal, não acontece isso. Uma estrada estadual, a Polícia Estadual faz a fiscalização, eles também não ficam. E nessa rota, Ipirá e Itaberaba, povoado de Caixa d'Água, acontece essa situação. Isso é preocupante para a gente, enquanto cidadão, e muito mais para mim, enquanto conselheiro tutelar, porque aquelas crianças estão expostas ali. Então, eu acho que a gente vai estar tentando conversar com o comandante da Polícia Militar para ver a possibilidade da Polícia Militar fazer uma fiscalização de orientação para eles. E, posteriormente, quando a gente identificar as famílias, a gente vai fazer o procedimento e as orientações e os encaminhamentos que o Conselho Tutelar tem que fazer. Aí eu cito para você um exemplo da CONCEF. A CONCEF é a concessionária que administra 052.
Isso.
Ela tem um assistente social para fazer a abordagem social. Seja lá de um barraqueiro que está invadindo o local que não pode da pista para botar a barraca, que não pode. Seja de um vendedor que está invadindo também, ou até no criador que cria os gatos próximo da pista e a lei não permite. Eu já recebi uma situação do assistente social, de uma situação nessa 052 que pertence ao município de Ipirá, e ele encaminhou para a gente fez as orientações, os encaminhamentos necessários, e ele falou para mim que durante esse trajeto que a CONCEF faz, a concessionária faz essa administração, que ele estaria fazendo esse processo e caminhando para todas as cidades onde for a determinada demanda.
Perfeito, perfeito. São 8h51, a gente está conversando aqui com o Roberto Boaventura, ele é conselheiro tutelar, entre outras coisas, a gente está procurando saber aqui das atribuições do conselho tutelar e a respeito desse fato lá em Caixa d'Água, Marconi Macedo.
Pois é, seguimos aqui com o programa Conexão Chapada, lembrando que o nosso programa tem um oferecimento de plasma medicina especializada, ótica Moreno, sua visão é nossa preocupação, pomada Dimax, a pomada Dimax é campeã contra as dores, farmácia Forte Popular e Pirá, saúde que cabe em seu bolso, na Praça Roberto Sintra, ao lado da loja Moreira. O telefone é o 99157-1204 e Líder Material de Construção. Na hora de construir e reformar, vá até a Líder da Construção aqui em Pirá, na rua Daniel Ferreira, em frente ao cemitério. O telefone é o 99103-0219. 99103-0219. Estamos conversando com Roberto Boaventura, ele é conselheiro tutelar, atua aqui em Pirá e traz informações envolvendo a atuação de algumas crianças, de alguns adolescentes ali no povoado da Caixa d'Água. Roberto, é claro que houve denúncias, chegaram até ao seu conhecimento, chegou até o conhecimento do Conselho Tutelar, pelo menos um episódio relatado aí já com os dados dos pais tal, e da criança. Quais foram as orientações apresentadas a esses responsáveis e como foi o diálogo também com a gestão municipal, já que isso tem que atuar em rede, não só apenas o Conselho Tutelar, mas o papel da assistência social, o papel da Secretaria de Educação também, já que isso afeta o rendimento escolar dos estudantes que atuam ali na Caixa d'Água fazendo esse tipo de atividade, que é uma atividade de risco, né? Não tem as condições mínimas que garanta ali a integridade física dessas crianças. Então, quais foram as orientações a esses responsáveis, se isso já foi possível, se houve já esse contato? Você fala também que irá conversar com o comandante da 98ª CIPM, o Major Berenilson Maia, para solicitar o apoio da Polícia Militar, né, nessa atuação, para combater esse tipo de prática. Diante disso, dessas possibilidades, qual seria aí o resultado, após esses encontros com o major, qual a imaginação, ou quer dizer, a estrutura que você imagina a partir daí? Isso vai cessar? Essa atuação desses adolescentes, dessas crianças, tendo total apoio da assistência social, total apoio da Secretaria de Educação e da 98ª CIPM, você acredita que esse tipo de prática irá cessar lá na Caixa d'Água?
Marconi, eles podem estar ali na pista por dois motivos, né? Por motivo de estar pedindo para algo na escola, vai ter uma formatura na escola, ou está em situação de pedinte mesmo, porque não tem alguma coisa em casa, né? E a gente localizou alguns pais, o diálogo foi tranquilo, tem alguns pais que nem sabia que o filho ficava lá, ou não declarou para a gente. A gente faz os caminhamentos para os órgãos, CRAS, CREAS, para ser encaminhado, né, e ter um acompanhamento especializado. E quanto a essa rede, a gente já colocou para a Secretaria de Assistência Social essa situação, a partir do momento que Almiro me falou, para a gente tá tentando fazer ali na Caixa d'Água uma ação da Rede de Proteção e Garantia de Direito do Município, essa rede toda junto, vamos planejar uma ação dessa rede, juntamente com a escola, com a comunidade, com o agente de saúde, com os pais, os responsáveis, as lideranças, né? Todo mundo da comunidade, porque o pessoal da comunidade vai ser um multiplicador, que eu posso passar ali e não ser conselheiro tutelar, mas eu posso passar ali e chamar eles, não para dar alguma coisa a eles, mas para orientar aquelas crianças, aqueles adolescentes, daquele perigo, e estar perguntando para eles, quem é seu pai? Eu posso conversar com seu pai para saber se ele sabe que você está aqui? Você sabe que aqui você está no perigo? Um motorista pode jogar o carro por cima de você? Né? Então, eu me preocupo enquanto cidadão, e me preocupo mais ainda enquanto conselheiro tutelar. Então, a gente está planejando essa ação e tem para colocarmos em prática, para que isso não continue no povoado de Caixa d'Água.
Perfeito, e a gente elogia o Conselho Tutelar por essa prática, por essa ação. Olha, a Ivanda está dizendo aqui o seguinte: bom dia, Almiro, estou vendo aqui vocês falando aí a respeito desses adolescentes que ficam na pista. É verdade, porque eu fui para o sepultamento da minha tia há algum tempo, e eles estavam lá no segundo quebra-molas e no terceiro quebra-molas também. Minha esposa, inclusive, até deu dinheiro para eles, né? E tem aqui um questionamento do ouvinte feito aí para o Roberto Boaventura. Vamos ouvir.
Bom dia a todos da Conexão Chapada. Aproveitando que Roberto está aí, eu vou fazer essa pergunta a ele. Roberto, meu nome é Marivaldo. Eu estive no Conselho Tutelar, tem média de seis meses. Fui pedir ajuda porque eu me separei. A médica pediatra do meu filho passou para o meu filho passar pelo psicólogo. Não estava conseguindo levar meu filho ao psicólogo porque não estava tendo acesso aos documentos do meu filho. Fui até aí para me ajudarem. Disse que ia entrar em contato com a mãe dele e me daria um retorno. Desses seis meses, meu filho só piorou, e eu nunca consegui o documento. Vim conseguir ontem, por muita manobra, para conseguir esse documento. Por que não entrou em contato comigo para me dar uma posição? Porque quis proteger alguém? Essa é a forma correta? Porque isso foi o que me passou. Tem como você me responder isso para mim, por favor?
Tá aí então, Marivaldo, né, fazendo questionamento ao Roberto. Roberto, fica à vontade.
É bem como se eu... Essa situação de quando há a briga por interesses, quando há separação, é uma situação que acontece muito no Conselho. Né? Que isso é uma situação de justiça, de procurar, sim, a defensoria, para a defensoria fazer um acordo, né? Mas quando há essa situação que a gente atende a família, o conselheiro atende a família, eu não sei bem quem atendeu o seu marido, seja para um CRAS, para um CRES, para a saúde, por exemplo, a gente vai encaminhar, né, para que seja atendida.
Isso não significa dizer que vocês atrasaram o processo, né? Quem pode ter atrasado foi no encaminhamento que vocês fizeram.
E possa ser, a demanda de CRAS e CRES é grande, aí possa ser que não ligaram para ele até o momento, né? Possa ser isso, mas a gente sempre faz o papel da gente. Se a gente identifica uma demanda, faz, a gente requisita. Em algumas situações, a gente não manda o encaminhamento nem por usuário, a gente leva diretamente no serviço, porque lá a gente já conversa com o técnico, o assistente social ou o psicólogo, para, né, deixar ele a par mais da situação do que se está acontecendo naquele caso. Mas o Conselho Tutelar, recebendo a situação, eles vão fazer os procedimentos.
Perfeito.
Agora, os atendimentos de cada órgão, não é o Conselho Tutelar que determina.
Justamente.
O Conselho Tutelar apenas requisita.
Requisita. E aí fica aguardando, né, que aquele órgão, né, atenda aos interesses aí do Conselho Tutelar. Bom, a gente fica por aqui com mais um Conexão Chapada. Roberto, eu quero agradecer muito, muito a sua vinda aqui. Acredito que esse trabalho é de muita importância para o município de Pirá, como para todos os municípios da Bahia e do Brasil, porque trata diretamente, né, de defender os interesses das crianças e adolescentes. E nesse quesito aí do caso lá de Caixa d'Água, a gente espera que tenha aí uma solução, né, que os pais, os responsáveis, coloquem a mão na consciência e saibam que essa é uma prática errônea, né, errada, e que se estiverem passando algum tipo de dificuldade, né, procurem a assistência social para fazer algum tipo de encaminhamento, receber algum tipo de benefício para que essas crianças voltem para a escola, que é o lugar delas. Roberto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Almiro, antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite, né, é um convite, a gente está no mês de agosto, Agosto Lilás, né, o agosto de combate à violência, qualquer tipo de violência contra a mulher. E sexta-feira vai ter uma caminhada que vai sair de frente à assistência social às 16 horas. Então, todo mundo junto, vamos lá, todo mundo é convidado, vamos lá junto e todos juntos dizer não a qualquer tipo de violência, né, contra a mulher. Né, a gente tem que dar um basta nisso também. Porque as mulheres são mães e tem umas que são mães e pais também. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que o Conselho Tutelar, ele fica na Rua Arthur Neiva, ali próximo à quadra do Fomento, próximo à assistência social. Né? A gente atende lá de segunda a sexta, das 8 às 12, das 13h30 às 17h30, né? À noite, final de semana e feriados. Sempre tem um conselheiro tutelar, né, de sobreaviso para receber a demanda da comunidade e fazer as orientações através do telefone 75 99146 0517. Esse é o telefone oficial que você entra em contato com o Conselho Tutelar para dar qualquer informação de violação de direito de criança e adolescente.
Vamos repetir aqui, 759-9146-0517. Está aí, então, esse é o número oficial para você entrar em contato aí com o Conselho Tutelar, caso necessite. Agora, 9:02, 9:02, o programa fica por aqui. Marconi Macedo. Pode ficar à vontade.
Pronto, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar vocês e agradecer. Né? Para a gente é sempre uma satisfação, a gente nos coloca à disposição, o Conselho Tutelar, através dos seus conselheiros, a gente nos coloca à disposição, sempre que precisar, para a gente estar batendo esse papo. Eu sei que a gente fica tremendo um pouquinho aqui, né, na beira de dois feras aí, mas a gente está aqui para levar informação para a nossa população. E um bom dia a todos e uma boa quarta-feira de Feira Livre em Pirá.